Perdidos e Achados, áudio 5, capítulo 6. Filipe. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Respondeu Filipe: Você pode, se crer de todo o seu coração. Atos 8, 36, 37. Exploda algumas muralhas. Os fãs torciam pela competição. As animadoras de torcida alternavam sua preferência. O treinador ajudava o time oponente a fazer pontos. Os parentes gritavam pelos competidores. O que era aquilo? Era a ideia original de um treinador de futebol americano de Grapevine, Texas, que tinha um grande coração. Chris Hogan comanda o time de sucesso da escola secundária Faith Christian. Ele tem 70 jogadores, 11 técnicos, equipamentos de qualidade, além de pais que se importam, fazem bandeiras, frequentam reuniões para animar o time e não perderiam nenhum jogo, ainda que fosse para ir ao próprio funeral. Eles levaram seu time vitorioso para uma competição com a escola estadual de Gainesville. Os jogadores de Gainesville, ao contrário, usam ombreiras que têm 7 anos de idade, capacetes da década passada, e aparecem em cada jogo usando algemas. Os pais deles não assistem aos jogos, mas 12 policiais uniformizados assistem. Isso porque Gainesville é uma instituição correcional de segurança máxima. A escola não possui um estádio, uma equipe de animadoras, de torcida, nem meia esperança de vencer. Gainesville estava perdendo de 0 a 8 no jogo contra a Grapevine. Eles haviam marcado 2 gols durante o ano inteiro. Toda aquela situação não parecia justa. Então, o treinador Hogan arquitetou um plano. Ele pediu aos fãs para atravessarem o campo e apenas por uma noite torcerem pelo outro lado. Mais de 200 se ofereceram como voluntários. Eles formaram uma linha de 36 metros. Pintaram "Vamos lá, tornados!" em uma bandeira que a equipe de Gainesville poderia agitar. Eles se sentaram do lado do estádio onde ficava o time de Gainesville. Eles até aprenderam os nomes dos jogadores de Gainesville para poderem gritar. Os prisioneiros já tinham ouvido as pessoas gritarem os seus nomes, mas nunca daquela maneira. Os prisioneiros já tinham ouvido as pessoas gritarem os seus nomes, mas nunca daquela maneira. Gerald, um atacante que vai ficar detido por 3 anos, disse: As pessoas têm um pouco de medo de nós quando chegamos para os jogos. Pode-se ver isso nos olhos delas. Elas olham para nós como criminosas. Mas essas pessoas, elas estavam torcendo por nós e nos chamando pelos nossos nomes. Depois do jogo, os times se reuniram no meio do campo para orar. Um dos jogadores presos pediu para dirigir a oração. O treinador Hogan concordou, sem saber o que esperar. Senhor, disse o garoto, não sei como isso aconteceu. Então não sei como dizer obrigado, mas eu nunca saberia que existem tantas pessoas no mundo que se importam conosco. Os fãs da Grapevine não haviam terminado. Depois do jogo, eles esperaram ao lado do ônibus do Gainesville para dar a cada jogador um presente de despedida: hambúrgueres, batatas fritas, doces, refrigerantes, uma bíblia, uma carta de encorajamento e aplausos. Quando o ônibus da prisão deixou o estacionamento, os jogadores pressionaram seus rostos deslumbrados contra as janelas e ficaram se perguntando o que havia acabado de acontecer com eles. Eis o que aconteceu: uma equipe de especialistas em demolição de intolerância. A missão deles? Explodir o preconceito e transformá-lo em poeira. Suas armas? Fogo cerrado de você ainda é importante e alguém ainda se importa. A tarefa deles? Destruir as barricadas que separam os filhos de Deus uns dos outros. Alguma muralha divide o seu mundo ao meio? Ali está você de um lado e do outro. A pessoa a quem você aprendeu a desconsiderar, talvez até a desdenhar, o adolescente com aquelas tatuagens, o chefe com a grana, o imigrante com sotaque difícil de entender, a pessoa do outro lado da cerca em termos de política, o mendigo que fica sentado do lado de fora da igreja todas as semanas, ou os samaritanos do lado de fora de Jerusalém. Isso é que é muralha, antiga e alta. Os judeus, como João escreveu no seu evangelho, não se dão bem com os samaritanos. João 4:9. As duas culturas se odiavam havia 1000 anos. A rixa envolvia alegações de deserção, casamento misto e deslealdade com o local do templo. Os samaritanos estavam na lista negra. Suas camas e utensílios, até o escarro deles, eram considerados impuros. Nenhum judeu ortodoxo passaria por aquela região. A maioria dos judeus duplicaria com prazer a distância de sua viagem para não ter de atravessar Samaria. Jesus, entretanto, se conduzia por um conjunto de regras diferente. Ele passou a melhor parte de um dia no terreno de uma mulher samaritana, bebendo água da sua concha, discutindo os problemas dela. João 4, 1 a 26. Ele passou por cima do tabu cultural, como se ele fosse um cachorro dormindo à porta. Jesus ama derrubar muralhas. Foi por isso que ele enviou Filipe a Samaria. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos 8, 5 a 7, 12. A cidade irrompeu em um avivamento. Pedro e João ouviram falar sobre a reação e viajaram de Jerusalém até Samaria para confirmar o que estava acontecendo. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 15 e 17. Essa é uma curiosa reviravolta nos acontecimentos. Por que os samaritanos ainda não haviam recebido o Espírito Santo? No dia de Pentecoste, Pedro prometeu o dom do Espírito àqueles que se arrependessem e fossem batizados. Como então podemos explicar o batismo dos samaritanos que, de acordo com Lucas, não havia sido acompanhado pelo Espírito? Por que a demora em receber o dom? É simples. Para celebrar a queda de uma muralha. O Evangelho, pela primeira vez, estava quebrando uma tendência antiga. Deus marcou aquele momento com um desfile do tipo parada militar. Ele desenrolou o tapete de boas-vindas e enviou-os aos seus apóstolos para constatarem o avivamento e impor as mãos sobre os samaritanos. Que toda dúvida seja desfeita. Deus aceita todas as pessoas. Mas ele não havia terminado. Jesus enviou Filipe para uma segunda missão transcultural. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Atos 8, 26 a 29. Muralhas separavam Filipe do eunuco. Os etíopes tinham pele escura, Filipe era claro. O oficial era nativo da África distante, Filipe havia crescido ali por perto. O viajante era rico o suficiente para viajar. E quem era Filipe, senão um simples refugiado banido de Jerusalém? E não ignore a delicada questão da diferença dos níveis de testosterona. Filipe, como vamos saber mais tarde, era pai de 4 meninas, Atos 21, 9. O oficial era um eunuco. Não tinha mulher ou filhos, nem planos de ter nenhum deles. As vidas dos dois homens não poderiam ter sido mais diferentes. Mas Filipe não hesitou. Ele, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água. Que me impede de ser batizado? Atos 8, 35, 36. Aquela não era uma questão de pouca importância. Um oficial negro, efeminado e influente da África, volta-se para o cristão branco, simples e viril da Jerusalém e pergunta: existe algum motivo pelo qual eu não possa ter o que você tem? E se Filipe tivesse dito: agora que você tocou no assunto, sim, sinto muito, mas não aceitamos pessoas do seu tipo. Mas Filipe, membro fundador da equipe de demolição de intolerância, atravessou aquela muralha e convidou: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 37. A próxima coisa que sabemos é que o eunuco está saindo das águas do batismo assobiando: Jesus me ama. Filipe está pronto para a sua próxima missão. E a igreja tem o seu primeiro convertido não judeu. E nós estamos um pouco tontos. O que fazer com um capítulo como este? Samaria, Pedro e João chegando, o Espírito Santo falhando, Gaza, o oficial etíope Filipe. O que estes acontecimentos nos ensinam? Eles nos ensinam como Deus se sente acerca da pessoa do outro lado do muro. Ele derrubou um muro que usávamos para manter-nos separados. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Efésios 2, 14 e 16, versão da Bíblia, A Mensagem. A cruz de Cristo cria um novo povo, um povo que não é separado pela cor da pele ou pela rixa familiar. Uma nova cidadania fundamentada não na ancestralidade comum ou na geografia, mas em um salvador comum. Meu amigo Buchner Fanning experimentou isso em primeira mão. Ele era fuzileiro naval na Segunda Guerra Mundial e serviu em Nagasaki 3 semanas depois do lançamento da bomba atômica. Você pode imaginar um jovem soldado norte-americano entre os destroços e as ruínas da cidade destruída? Vítimas queimadas pela radiação perambulavam pelas ruas. Partículas radioativas choviam sobre a cidade. Corpos queimavam a ponto de ficarem negros. Sobreviventes se misturavam pelas ruas, procurando por suas famílias, comida e esperança. O soldado vencedor, sentindo não a vitória, mas a dor pelo sofrimento que o cercava. Em vez de raiva e vingança, Buchner encontrou um oásis de graça. Enquanto patrulhava as ruas estreitas, ele se deparou com um cartaz que continha uma frase em inglês: Igreja Metodista. Ele anotou o endereço e decidiu voltar no domingo seguinte pela manhã. Quando voltou no domingo, entrou em uma estrutura parcialmente demolida. Janelas quebradas, paredes tortas. O jovem fuzileiro naval passou pelo entulho, inseguro quanto à maneira como seria recebido. Cerca de 15 japoneses estavam arrumando cadeiras e removendo entulho. Quando o norte-americano, uniformizado, entrou no meio deles, eles pararam e se viraram. Ele só sabia uma palavra em japonês, e ele a ouviu: irmão. Eles me receberam como um amigo, relata Buchner, com o poder daquele momento ainda ecoando mais de 60 anos depois dos acontecimentos. Eles lhe ofereceram uma cadeira, ele abriu sua Bíblia e, sem entender o sermão, sentou-se e observou. Durante a Santa Ceia, os adoradores levaram os elementos até ele. Naquele momento silencioso, a inimizade de suas nações e a dor da guerra foram colocadas de lado, enquanto um cristão servia ao outro o corpo e o sangue de Cristo. Outra muralha desabou. Que muralhas existem em seu mundo? Brian Overcast está derrubando muralhas em Morelia, no México. Como diretor do Centro Noé, New Opportunities in Education, Novas Oportunidades em Educação, Brian e sua equipe tratam dos problemas de imigração ilegal a partir de um ângulo exclusivo. Os membros da equipe me disseram recentemente: os mexicanos não querem atravessar a fronteira. Se pudessem ficar em casa, eles o fariam. Mas eles não podem porque não conseguem empregos. Então nós lhes ensinamos inglês. Com habilidade em inglês, eles podem ser aceitos em uma das universidades de baixo custo doméstico e encontrar uma carreira em sua terra. Os outros veem imigrantes ilegais. Nós vemos oportunidades. Outra muralha foi derrubada. Não podemos prolongar nossas vidas se não pudermos superar os nossos preconceitos. Quem são os seus samaritanos, seus eunucos etíopes? De quem você aprendeu a desconfiar e a evitar? É hora de remover alguns tijolos. Dê boas-vindas ao dia em que Deus o levará à sua Samaria, que não está tão distante em quilômetros, mas que é diferente em termos de estilo, gosto, língua e tradição. E se você encontrar um eunuco etíope tão diferente, mas tão sincero, não rejeite essa pessoa. Não permita que a classe, a raça, o sexo, a inclinação política, a geografia ou a cultura dela impeçam a obra de Deus. Porque o fim da questão é este. Quando nós atravessamos o campo e torcemos pelo outro lado, todos vencem. Perguntas para reflexão e debate. Filipe foi a Samaria e a graça de Deus explodiu as muralhas entre os judeus e os samaritanos. Max lhe pergunta: existem algumas muralhas que dividem o seu mundo? Que divisões você vê dominando a sua cultura? Que regras não expressam de separação promovem o preconceito subconsciente? Há quanto tempo essa muralha está de pé? Quais são as causas? O que as mantém erguida? Como cristãos, como vivemos Gálatas 3, 28 e 29 e apagamos as divisões entre nós? Onde tivemos êxito? Onde falhamos? Como você poderia dizer a uma pessoa que está do outro lado de um muro de separação que ela importa para você? O que você poderia fazer para mostrar a essa pessoa que você se importa?